Olá pessoal, é com muita alegria que damos início ao Calango Sabido, um podcast que te mostra conteúdos do mundo que nos cerca numa linguagem acessível. O Calango Sabido é uma produção do Grupo Saber Tecnologias Educacionais e Sociais, da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou Anderson Martins.
Eu sou Patrícia Pereira.
E no programa de hoje vamos esclarecer como funciona a educação à distância, a estrutura básica dessa modalidade de ensino, como são feitos e distribuídos os conteúdos dos cursos e como são as aulas.
No nosso primeiro programa falamos sobre o que é educação à distância. Se você tem alguma dúvida quanto a isso, confere nosso primeiro episódio acessando o site www.sabertecnologias.com.br.
Por mais que pareçam simples, os cursos online exigem uma estrutura física, uma equipe de profissionais e vários aparatos tecnológicos. Segundo o Ministério da Educação, existe uma equipe básica, que deve estar em constante qualificação para a oferta de cursos à distância com qualidade. São eles, os docentes, os tutores e o pessoal de apoio técnico.
Os docentes, ao contrário do que se pensa na EAD, precisam ser muito mais qualificados para exercer sua função. Para exemplificar melhor, citaremos as atribuições de um professor responsável por um curso à distância de uma instituição de ensino superior. É importante que o professor estabeleça os fundamentos teóricos do projeto pedagógico, selecione e prepare todo o conteúdo curricular, articulado a procedimentos e atividades pedagógicas. É importante também que ele identifique as competências cognitivas, habilidades e atitudes que serão desenvolvidas com seus alunos.
Também faz parte do papel do professor na EAD definir uma boa bibliografia, videografia, iconografia, audiografia, tanto básicas quanto complementares. Elaborar um material didático que é diferente daquele utilizado no ensino presencial. Realizar a gestão acadêmica do processo de ensino-aprendizagem, em particular, motivar, orientar, acompanhar e avaliar os estudantes. E por último, e não menos importante, avaliar-se continuamente como profissional, participante de um projeto coletivo de ensino superior à distância. Caso queira saber mais, essa lista pode ser encontrada nos documentos de referências de qualidade para educação superior à distância, no portal do Ministério da Educação.
Agora vamos falar sobre os tutores. Os tutores têm um papel fundamental no ensino à distância. Eles são os responsáveis por participar ativamente da prática pedagógica do curso, mediando o processo ensino-aprendizagem. A atuação dos tutores pode ser tanto à distância quanto presencial. Porém, quando totalmente à distância, ainda assim, os tutores podem continuar a tirar dúvidas e auxiliar os estudantes em suas tarefas por meio de fóruns de discussão, chats, telefone, videoconferências, entre outras ferramentas.
Na tutoria presencial, os tutores atendem os estudantes auxiliando, principalmente na execução das atividades, sejam elas em grupo ou individual. E para isso, o tutor deve ser extremamente qualificado, ter conhecimento de todo o processo pedagógico do curso e do material didático.
E o pessoal da tecnologia da informação?
Normalmente, os cursos contêm arquivos digitais com textos, imagens, animações, vídeos e áudios. Esse conteúdo precisa ficar alocado em um servidor para seu devido funcionamento. Logo, o acesso à manutenção e à preservação desses arquivos é essencial. Nesse cenário, já podemos ver a necessidade de pessoas na área de tecnologia da informação.
Imagine uma instituição responsável por dezenas de cursos online, cada curso contendo inúmeros arquivos de vídeos, áudios, imagens, textos e tudo mais. Você consegue imaginar como é importante a função desses profissionais? Depois de criado pelos docentes, o material para melhor apreensão do conteúdo muitas vezes precisa de ilustrações, fotografias ou vídeos, mostrando determinados procedimentos que ficariam de difícil entendimento se fossem demonstrados apenas por meio de textos e imagens.
Só nesse exemplo, já vemos a necessidade de diversos outros profissionais: ilustradores, fotógrafos, roteiristas, diretores de vídeos, atores, especialistas em filmagem, edição e áudio. Depois que o conteúdo é criado, é hora de adaptá-lo para que seja disponibilizado na plataforma virtual do curso, ou seja, no ambiente virtual de aprendizagem. E com isso, possa ser acessado a partir de computadores, tablets e smartphones. É nesse momento que entram em ação os designers, web designers e programadores. E é exatamente nesta etapa que atua o designer educacional. Você já ouviu falar em design educacional?
Esse profissional tem ganhado cada vez mais espaço no mercado. Sua principal missão é tornar os conteúdos dos cursos mais atrativos e facilmente consumidos pelos alunos. Segundo Isabel Patrícia Meister, coordenadora do sistema Universidade Aberta do Brasil, da Universidade Federal de São Paulo, esse profissional deve possuir um perfil multi-interdisciplinar, pois suas ações permeiam os campos da educação, tecnologia, design, comunicação e gestão de processos. Nas suas ações, deve buscar construir o diálogo com o aluno, mediado por tecnologias digitais e eletrônicas, em parceria com os professores, somando suas competências ao conhecimento dos docentes em relação aos conteúdos, metodologias e aos processos didáticos.
Aqui no Brasil, a Universidade Federal de São Paulo vai oferecer este ano a primeira graduação à distância em tecnologia em design educacional. Até o momento, os interessados tinham à disposição apenas pós-graduação lato sensu, que são cursos de especialização ou cursos de extensão nessa área. Agora, uma curiosidade. Design educacional e design instrucional são considerados sinônimos de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações. Em 2008, esta profissão foi oficialmente reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Você sabe como funcionam as aulas na EAD?
De acordo com o Ministério da Educação, não há um modelo único de educação à distância. Os programas podem apresentar diferentes desenhos e múltiplas combinações de linguagens e recursos educacionais e tecnológicos. A natureza do curso, as reais condições do cotidiano e necessidade dos estudantes são os elementos que irão definir a melhor tecnologia e metodologia a ser utilizada, bem como a definição dos momentos presenciais necessários e obrigatórios previstos em lei, dos estágios supervisionados, das práticas em laboratórios de ensino, dos trabalhos de conclusão de curso, quando for o caso, tutorias presenciais nos polos descentralizados de apoio presencial e outras estratégias.
Como sabemos, o sucesso e desenvolvimento da educação à distância está associado à popularização e acesso às tecnologias de informação e comunicação. Essas ferramentas são essenciais para a interatividade do processo, o que garante o sucesso dos cursos. Os alunos e professores precisam de um caminho para manter suas relações, para que possam dialogar, sanar suas dúvidas e interagir uns com os outros. Ter acesso às discussões, a pontos de vista diferentes, promove o crescimento e proporciona a melhor experiência para todos.
Assim como em cursos presenciais, a EAD também possui avaliações que podem ser feitas à distância ou de forma presencial. Isso depende do que está disposto no projeto pedagógico dos cursos. O Ministério da Educação diz que, na educação à distância, o modelo de avaliação de aprendizagem deve ajudar o estudante a desenvolver graus mais complexos de competências cognitivas, habilidades e atitudes, possibilitando-lhe alcançar os objetivos propostos nos cursos. Para tanto, a avaliação deve ser contínua, para verificar constantemente o progresso dos estudantes e estimulá-los a serem ativos na construção do conhecimento. Desse modo, devem ser articulados mecanismos que promovam o permanente acompanhamento dos estudantes, no intuito de identificar eventuais dificuldades na aprendizagem e saná-las ainda durante o processo de ensino-aprendizagem.
O Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005, artigo 1º, parágrafo 1º, diz que a educação à distância organiza-se segundo metodologias, gestões e avaliações peculiares, para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de momentos presenciais de avaliação dos estudantes, estágios obrigatórios e defesas de trabalho de conclusão de curso, quando previstos na legislação pertinente, além de atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso.
Na EAD, o engajamento do estudante, seu interesse e autodisciplina são de extrema importância para que ele realmente aprenda. Tendo isso em mente, muitas instituições estão criando novas ferramentas para estimular o aluno no processo ensino-aprendizagem. Nesse contexto, a gamificação tem sido muito utilizada. Por meio dela, é possível utilizar mecânicas e dinâmicas de jogos com o objetivo de engajar as pessoas, estimular a resolução de problemas e melhorar o aprendizado. Tudo isso ocorre em ambientes que não são necessariamente jogos. Por exemplo, um aluno que se destaca porque colabora bastante com seus colegas nos fóruns de discussão pode ganhar uma pontuação adicional nas atividades ou até mesmo um destaque dentro do ambiente virtual de aprendizagem.
Aqui no Saber Tecnologias Educacionais e Sociais, nós temos uma ferramenta que usa esse recurso. O Octopus é um fórum de discussão que possui várias estratégias para estimular a colaboração dentro do ambiente virtual de aprendizagem. No nosso canal no YouTube, você encontra um vídeo que mostra o que é e como funciona o Octopus.
agora você conhece um pouco mais sobre EAD. Então, que tal conhecer algum dos nossos cursos? Acesse nosso portal por meio do endereço www.sabertecnologias.com.br e veja se tem algum curso que te interessa. É isso aí, pessoal. O Calango Sabido de hoje fica por aqui. Fiquem ligados nos próximos episódios, que são mensais.
Obrigada, um abraço e até a próxima.